Vamos dar início a mais uma sessão do grupo de trabalho para o processo legislativo do projeto de lei 133/10 e da proposta de lei 116/10. Hoje temos a nossa primeira audição com a Associação Nacional dos Designers, que está representada pelo Sr. Presidente da Direção, designer Jorge Melo, pelo Presidente do Conselho Técnico e Deontológico, o Professor Dr. André Ferreira. Meus senhores, antes de mais agradecer a vossa presença, obviamente, dizer-vos que esta sessão é mais uma no âmbito do trabalho deste grupo de trabalho, que está nesta fase a fazer um conjunto de audições relacionadas com entidades a quem esta fileira do projeto, do planeamento do projeto e da construção diz respeito. Nós estamos a promover estas audições e vamos mantê-las durante pelo menos esta primeira quinzena do mês de maio. Nestas audições estamos a utilizar a seguinte metodologia de trabalho. Os nossos convidados têm a palavra no início para fazerem uma apresentação, fazerem a sua apresentação, a apresentação da sua opinião relativamente aos dois diplomas. Posteriormente, os deputados presentes colocam as questões que tiverem a colocar e, para encerrar, os nossos convidados voltam a ter a oportunidade de responder às questões que tenham sido colocadas ou então a acrescentar algo mais à sua apresentação inicial. Dito isto, passava de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação Nacional de Designers. Sr. Jorge Melo, faz favor.
Muito obrigado. Bem-ajam por terem disponibilizado algum tempo para nos receberem e vamos tentar ser tão sucintos quanto possível no sentido de esclarecer alguns conceitos que persistem na sociedade portuguesa relativamente à área científica do design e à prática da profissão. E nós gostaríamos, por começar, por esclarecer, desde já, e há aqui uma série de premissas que era necessário que ficassem logo esclarecidas ao início da nossa conversa, da nossa dissertação sobre o assunto, é que a profissão de designer ficou incluída no Grande Grupo 2 da Classificação Nacional de Profissões, CNP 2006. O Grande Grupo 2 é exclusivamente destinado a portadores de habilitações académicas superiores. Portanto, fica aqui já, enfim, um pedido de realmente de atribuição de um estatuto que até agora tem sido muito dúbio e que neste momento já está clarificado, precisamente pelo trabalho que foi feito por esta associação profissional em conjunto com o IFP e o Instituto Nacional de Estatística. Ainda não foi publicado, embora a classificação internacional já tenha sido publicada nos finais de 2007. Os designers estão integrados na mesma denominação atribuída aos arquitetos. Portanto, por aí podemos já ver quem são os nossos parceiros das profissões afins. Depois disso, a AND apenas tem reclamado que os designers sejam tratados exatamente em pé de igualdade na mais estrita observância do artigo 13º da nossa Constituição. Não reclamamos nada a que não tenhamos direito, não reclamamos privilégios de nenhuma espécie, queremos única e exclusivamente ser tratados de igual para como são outras profissões que nos são afins. Também reclamamos que os designers têm direito à sua profissão e à sua atividade. É outro princípio constitucional, artigo 58 da Constituição, portanto, não estou, enfim, aqui a querer ensinar nada a ninguém. Isto já é um género de uma retórica que nós já temos quando abordamos estes assuntos, não é? Os designers também têm direito ao trabalho e queremos que se tenham o direito à sua profissão, que não tenham o direito ao trabalho sendo caixas de supermercado, como é evidente. Para além disso, o design põe em causa a vida, a integridade física e psíquica dos cidadãos. Um equipamento urbano mal concebido pode provocar acidentes. um mobiliário urbano mal concebido pode provocar acidentes. Temos o exemplo da garota na estação de comboios do Pragal, que meteu um dedito no banco da estação de caminho de ferro, ficou lá presa, ninguém conseguiu tirar, o pai não conseguiu tirar-lhe o dedito, os bombeiros vieram, não conseguiram tirar o dedito, de maneira, solução, desmonta-se o banco, vamos para o hospital. No hospital, os médicos não conseguiram tirar o dedo da criança, solução, vamos amputar a criança. Os bombeiros opuseram-se, foram buscar ferramentas ao quartel, começaram a cortar o banco e conseguiram libertar a criança. Portanto, tudo isto tem implicações que vão muito mais além do que a simples estética. Um edifício com muitos bicos, desde que estejam altos, não estejam ao nível do passeio, não incomoda ninguém. Um mobiliário ou uma parede com ângulos e com arestas muito vivas pode, de facto, criar problemas de segurança. A mim criou-me, parti a cabeça quando era miúdo, porque bati numa esquina aguçada de uma parede. Para além disso, a sinalética de trânsito. Nós sabemos que a sinalética rodoviária enferma de problemas gravíssimos. Nós temos um colega que fez mestrado e doutoramento precisamente nesta área e detectou problemas gravíssimos. Os alfabetos são os que calha, a dimensão é a que calha, o tipo de azul ou de amarelo ou de vermelho é o que calha, o suporte não tem as normas de segurança devidas, como diz a portaria 22A, e por aí fora. Encontramos também situações, deparamos-nos durante todo o ano que percorremos as escolas superiores que têm curso de design, com situações em que o autor do projeto da edificação não autoriza a colocação de sinalética. Ou seja, cada vez que eu vou ao Politécnico de Porto Alegre, tenho de perguntar sempre, se não for no mesmo sítio onde foi a palestra no ano anterior, eu tenho de sistematicamente perguntar onde encontrar as pessoas que me podem indicar o caminho para eu chegar ao local que pretendo. Inclusivamente, nem sinalética de segurança para uma evacuação de emergência existe. Portanto, são todos estes dramas que persistem. Ainda posso chamar mais a atenção para uma coisa que é o entre aspas, design de moda, que nós gostaríamos que fosse design de vestuário, porque para as atividades profissionais, o que o nosso país tem é uma bata e um fato de macaco. E com isso cobrimos todas as necessidades das atividades profissionais que existem no país. Evidentemente que não. É evidente que esse tipo de vestuário vai limitar os movimentos, as articulações dos trabalhadores. É evidente, ao limitar esses movimentos, provavelmente pode condicionar a sua rapidez de movimento e o evitar de acidentes. E não evitando os acidentes, temos problemas de absentismo, temos problemas com segurança social, temos problemas de produtividade, temos problemas económicos. Tudo isto é um novelo que tem várias pontas que estão muito, muito entrelaçadas e que é preciso começarmos, de facto, a ver quem são os nossos interlocutores. E pelo simples facto de se intitularem designers, não quer dizer que realmente saibam o que estão a fazer e quais são as suas responsabilidades. Daí o projeto AND ter sido criado e se destinar exclusivamente a licenciados, mestrados e doutorados em design. E como nas outras profissões de nível superior, são as pessoas mais qualificadas aquelas que, de facto, têm a rédea das suas atividades e são aqueles que, de facto, tentam dialogar com as entidades instituídas para realmente regulamentar de forma adequada essa mesma atividade na prossecução de fins de seriedade, de objetividade, de funcionalidade, de segurança e também de estética, porque nós também não vivemos só de pão. A partir daqui, temos de facto um documento com as nossas propostas, as nossas sugestões para a proposta de lei 116X, temos-la preparada para deixar à Excelentíssima Comissão. Gostaríamos também de, eventualmente, responder às questões que possam ter sido levantadas e temos, de facto, todos os elementos que permitem afirmar que realmente o design é uma das pedras basilares para resolver alguns dos problemas económicos deste país. são os designers que são os técnicos da criatividade e da inovação. E não vale a pena continuarmos a insistir em produzirmos mais do mesmo, quando o mesmo resulta apenas de cópias daquilo que existe lá fora. Se nós não levarmos para o exterior produtos, artefactos, objetos ou serviços com a nossa cultura endógena, não nos podemos diferenciar de forma alguma. E quem exporta sabe perfeitamente que tem de apostar em design. Quem não exporta, infelizmente, é a maioria do tecido produtivo nacional, continua na cópia. Se queremos modernizar o país, se queremos modernizar a economia, se queremos realmente pôr um motor com mais cavalos nisto tudo, o design é uma das chaves do problema. Uma das chaves. Não vai resolver tudo, como é evidente, mas pode contribuir de forma decisiva para melhorar a situação em que estamos. Passava a palavra, eventualmente, aqui ao meu colega Antero Ferreira, se ele quiser acrescentar mais alguma coisa. Ah, esclareço que a minha área é o design tridimensional, os objetos, os ambientes e os objetos, e o colega Antero Ferreira é da área da comunicação. E, portanto, ele poderá, de facto, referir-se aos problemas comunicacionais de uma forma bem mais adequada do que eu.
Bom dia. Bom, depois desta apresentação, permito uma expressão quase lapidar do meu colega Jorge Melo. Eu tenho preparado aqui dois documentos que vou pedir autorização para ler e depois poderemos também deixar. Mas eu gostava de fazer uma pequena introdução. Eu sou licenciado em Design de Comunicação pela Faculdade Ex-Escola de Belas Artes de Porto. Atual Faculdade de Belas Artes, e Belas Artes precisamente porque que é onde estava também a arquitetura, que saiu, entretanto, e fez bem, e onde está integrado agora três ramos de licenciatura, que é design, pintura e escultura. E Belas Artes porque a área do design ainda não está reconhecida como uma área científica que tem que ser reconhecida pela Unesco. Esse pedido já está feito há vários anos. E eu terminei em 90, depois já trabalhava como designer. Em 95 entendi que precisava de continuar os estudos e procurei um doutoramento na minha área, que não havia em Portugal, e fui o mais próximo que encontrei dentro das condições que eu queria, foi precisamente na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona. Comecei o doutoramento em 95 e terminei em 2003. Eu entendi que a formação que eu tinha tido não me era suficiente, e continua a não ser suficiente. A maior parte das professores que eu tinha eram licenciados em pintura e escultura, e portanto em Barcelona encontrei um grupo, é o departamento de toda a Península Ibérica onde há um maior número de doutores, designers de doutorados. Para além disso, tenho o primeiro catedrático em design com quem continuo a trabalhar, que foi o meu ex-diretor de tese, que é o professor Henrique Tormo, é catedrático em tecnologia de design. Bom, isto só para explicar que tenho mais ou menos claro, desde essa altura, que o caminho é este que o Jorge anunciou. E há muitas, digamos, aspectos que estão a acontecer que eu queria salientar e que fazem acreditar que isto é uma questão de tempo. Portanto, é inevitável o que vai acontecer. Ou seja, o caminho do design vai ser precisamente o caminho que foi percorrido pelos arquitetos. Portanto, isto é uma questão de tempo. E eu penso que Portugal tem uma oportunidade para ser pioneiro, se quiser dar esse passo já. E, portanto, é o seguinte. Eu vou dar só dois exemplos. O doutoramento é precisamente a prova mais alta que existe na carreira. E é um processo que nos permite nós conseguirmos fazer investigação, estudar e com grandes vantagens para a atividade profissional que nós temos. Portanto, não é só executar trabalhos, é preciso compreender, estudar, etc. Vou dar só o exemplo da Alemanha. Alemanha, por exemplo, um doutor só passa a ser doutor efetivamente quando a tese dele está publicada. Ou seja, não faz sentido fazer uma tese e ela ficar na gaveta. Isto é um dado que devia ser considerado nas escolas, nas universidades e também nas bolsas de FCT, porque não faz sentido atribuir bolsas a pessoas que depois não arranjam emprego ou as teses não são publicadas, senão esse conhecimento não é transmitido, não está acessível. Isto por um lado. Por outro lado, também vem da Alemanha outra curiosidade. Na Alemanha, alguém queira abrir um gabinete de design, tem que ser licenciado em design, senão não pode. A não ser que essa sociedade, essa empresa, tenha um sócio designer. Portanto, isto mostra que realmente o caminho é este. Digamos, estes são os aspectos mais importantes. Tirando isto, e com o apoio dos colegas que eu referenciei em Espanha, que é onde estão, onde existem o maior número de professores doutorados, também gostaria, ao contrário do que tem acontecido em Portugal, gostaria de dizer que em Espanha qualquer júri de doutoramento tem que ser com professores doutorados, ao contrário do que acontece em Portugal. Portanto, eles em Espanha só admitem professores doutores e têm que... E se repararem, se virem, por exemplo, o processo de Bolonha, diz, entre outras coisas, que as associações profissionais têm que estar na mesa das negociações e diz que as instituições que formam os estudantes vão ter que responder, vão ter que dizer onde é que eles estão a trabalhar. Quer dizer que as instituições vão ser avaliadas por isto, ou seja, há tal avaliação internacional que deve começar a ocorrer mais profundamente a partir de 2010, vai fazer um ranking das universidades mediante este resultado, ou seja, pós-formação. Portanto, isto é um dado para mim muito importante, porque se não começarmos já a trabalhar neste sentido, Portugal vai ser bastante penalizado. Então, se me permitem, eu passava a ler um pouco para introduzir o que é o design e qual é a responsabilidade civil do designer. O design é uma disciplina que aglutina em seu domínio diversas áreas de conhecimento, estabelecendo um contínuo de saberes e atuações. O design é uma atividade projetual destinada a proporcionar satisfação às necessidades do ser humano. A sua atividade vai dirigida a um hipotético usuário único, destinatário dos artefactos resultantes da atividade projetual. A estrutura metodológica do projeto de design assegura o controlo total do seu desenvolvimento e dos resultados finais, entre parênteses, concepção, criação, estudos, maquetas, prototipagem, produção, promoção, comercialização, etc. Ou seja, o designer tem que ser um profissional que tem que assegurar todo o processo, desde a concepção até ao produto estar no mercado. O componente utópico do design pretende conferir ao conjunto da sociedade uma alta qualidade de vida. Este, digamos que é o objetivo maior do trabalho do designer. O design integra-se no campo das humanidades, sendo uma atividade eminentemente doutrinal. O design, em nenhum caso, é uma atividade artística. Isto para ficar claro que de um lado está a pintura, a escultura e do outro lado está o design. Qualquer serviço ou produto de design deve contemplar três aspectos fundamentais: a utilidade, a durabilidade e a estética. Todo projeto de design deve contemplar uma moral social como valor acrescido ao projeto e como garantia do bem. Quanto à responsabilidade civil do designer, o texto é um bocadinho mais longo, eu vou tentar ser rápido. Todo o processo de design implica a existência de um usuário final sobre o qual recai a ação e, em consequência, é o sujeito passivo que recebe a ação. Em consequência, qualquer informação imprecisa reflete, indefetivelmente, uma margem de perigo ou acidente. Por outro lado, qualquer informação manipulada pode provocar um erro de interpretação que refletirá um perigo. Exemplos: etiquetas de produtos alimentares ou medicinais, instruções para uso de aparelhos domésticos ou industriais. Por contrato, pode existir a cláusula de legibilidade textual, mas esse conceito não é objetivo. A letra gótica é legível na Alemanha e não em Portugal. Em consequência, uma mesma rotulagem para regiões culturais diferentes implica um alto risco. O mesmo pode suceder com um diferencial linguístico. Uma mesma palavra não tem o mesmo significado em dois idiomas diferentes. Bodega, em português, bodega, em português significa e conota exatamente o contrário em castelhano. Aqui abre-se uma competência que não corresponde ao designer, mas que, por contrato, o cliente não pode ignorar. Os textos vêm do cliente, mas o produto é da responsabilidade do designer. O mesmo sucede com os valores cromáticos e formais. Existem códigos cromáticos para os diferentes produtos alimentares, transportes, circulação rodoviária, etc. Não é a mesma coisa a linha vermelha ou a linha azul do metropolitano. A conotação é clara e óbvia. Se a esta realidade acrescentamos o exemplo de que o significado preto nas religiões católica e muçulmana é antagónico, o erro de interpretação é total. Existe um segundo nível de necessidade de proteção na atividade do design de comunicação, extensível a outros campos de intervenção. Referimos às letras pequenas dos contratos de prestação de serviços, os quais especificam uma série de condições não assumíveis pelos designers. Conceitos abstratos como legibilidade, claridade, facilidade de uso, comodidade, eficácia, etc., que não são suscetíveis de serem mudados. A comodidade e legibilidade nos folhetos médicos é contrária à legislação existente sobre esta área. Em caso extremo, não se estabelece uma relação direta com a idade do usuário. Um corpo de letra de 8 pontos não é possível lê-lo, no mínimo adequadamente, depois de 40 anos de idade. Portanto, julgamos imperioso tratar o tema em dois níveis. Estratégias que induzam ao consumo e, portanto, obrigam-nos a informações com tratamento ambíguos, suscetíveis de causar danos ao usuário, publicidade em qualquer meio. 2. As relações entre designer e cliente, onde não há qualquer tipo de proteção para o primeiro e o usuário. E depois fui se calhar um bocado rápido, mas depois também deixo espaço se quiserem a fotocopiar. E
muito bem, muito obrigado. Nós, entretanto, aproveito para vos, também para vos citar isso. Nós criámos um espaço no site do Parlamento que pretende ser um fórum de discussão e de informação deste processo de revisão do Decreto 73-73. Estamos a solicitar aos nossos convidados que, quando nos apresentam uma posição escrita, que nos autorizem a colocar essa sua posição no portal da Assembleia e, portanto, no fórum, para que as pessoas que estejam interessadas em acompanhar o processo possam ter também aqui a noção e a consciência daquilo que é a posição de cada uma das entidades que está a participar nesta discussão. Portanto, pedia-vos essa autorização e depois, mas no final acertamos isso, que nos seja, se possível, facultada uma cópia em formato digital dos textos que nos trouxeram. Muito bem.
Se me permite, eu esqueci-me só de uma coisa que queria só acrescentar, e há bocado o Jorge referiu, que nós na área do design temos técnicos, bacharéis, licenciados, pós-graduados, mestres e doutores, ou seja, já nestas áreas todas, nestes graus todos, designers. E que um técnico, um licenciado ou um doutorado não é a mesma coisa, ou seja, essa responsabilidade vai aumentando da mesma maneira que todos os médicos não operam, não é? Nem todos vão para a cirurgião. Portanto, também há esse aspecto depois que ter em conta.
Presidente, muito obrigado. Também um agradecimento especial aos dirigentes da Associação Nacional de Designers e as explicações que aqui nos trouxeram e alertaram-nos aqui, pelo menos a mim em particular, alertou-me aqui para uma série de preocupações que às vezes nem sempre estão presentes na nossa mente. E, portanto, para isso é que nós constituímos este grupo de trabalho também para ouvirmos os diferentes e eventuais interessados naquilo que é estes dois projetos e proposta de lei que estão aqui a ser analisados. Mas eu gostaria de colocar duas outras questões muito concretas. Por deformação e por tradição, o que nós estamos aqui sobretudo a analisar, e falo em meu nome pessoal, não falo de mais ninguém, é um diploma que tem a ver com projetos de construção civil. Projetos de edifícios. Basicamente é isto. 73-73 permite que possam projetar edifícios, engenheiros, agentes técnicos de arquitetura, desenhadores e arquitetos, no fundamental. Diploma que está hoje completamente desatualizado e, se mais não fosse, acabaram de fazer aqui a prova provada de que isso acontece. E, portanto, eu gostaria de saber, na vossa perspectiva, na perspectiva dos designers, se o projeto global da construção, da edificação, deve, em algum momento, incluir também a parte de projeto de especialidade no que diz respeito à parte de design. E isto, como entender, portanto, na tal deformação profissional, e eu não sou arquiteto, sou jurista, mas a minha vida profissional tem sido nas autarquias e portanto, onde se faz o licenciamento das obras. E, portanto, a questão aqui é até que ponto é que depois temos ou não aqui a intervenção do designer como profissional qualificado, como profissional especializado, em relação àquilo que depois são os outros projetos entregues. Arquitetura, basicamente, a parte da engenharia, e o professor Jorge Melo deu aqui um excelente exemplo daquilo que é uma má concepção do mobiliário urbano, e, portanto, isto, obviamente, que estes diplomas têm a ver com todos os projetos, mas o forte que isto vai incidir é, sobretudo, na questão do projeto de construção civil. Gostaria de saber qual era a vossa perspectiva relativamente a essa matéria. Finalmente, gostaria de vos colocar duas outras questões, porque pode ser erro meu, e, portanto, com a devida pedido de desculpas já inicial, a abordagem que fizeram aqui pode, eventualmente, e tem toda a relevância, todo o interesse, a regulamentação da atividade da profissão, mas provavelmente não estará aqui em análise nestes dois projetos que vão dar origem a um diploma legal, assim esperamos, que tem a ver com desde logo com rotulagem, com catalogação, com a forma como vem apresentado, com tudo isso. Gostaria de saber se há, da vossa perspectiva, alguma iniciativa que tenha a ver com, no âmbito da petição popular, pode isso acontecer, de alguma iniciativa, aliás, porque uma das discussões que está aqui a ser foi exatamente iniciada por iniciativa popular, foi iniciada pelos arquitetos, fundamentalmente. Portanto, se há alguma da vossa parte no sentido da regulação e da valorização da profissão de que a associação é representativa, que é os designers. Muito obrigado, Sr. Presidente. Maria José Gamboa.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Agradecer aos senhores designers Jorge e Antero, e queria dizer-lhes o seguinte. Na fase anterior deste trabalho, no âmbito da Comissão de Trabalho, nós fizemos exatamente a apreciação da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, Arquitetura, um Direito dos Arquitetos. E ouvimos, eu penso que não estou enganado, ouvimos a Associação Portuguesa dos Designers, que fez até muita questão de vir cá, porque realmente no elenco dos profissionais não tinha sido eleita, digamos. E nós, todos nós tivemos essa experiência, que tem um bocadinho a ver também isto com o que o Sr. Deputado acabou de dizer, fizemos a experiência de sermos, passando a expressão, um bocadinho ignorantes em relação a algumas dimensões hoje da organização do território, da sua composição, da sua arrumação também, digamos, no sentido do bem-estar dos cidadãos. E hoje, quando estamos aqui a trabalhar, pronto, nós aprovamos essa iniciativa dos cidadãos na generalidade, hoje estamos aqui a trabalhar a especialidade dessa iniciativa, mas numa dimensão muito maior, que é a reestruturação de 73-73. A minha preocupação, e também tem a ver exatamente com a minha ignorância, aquilo que eu gostava que nos ensinassem aqui é qual é o espaço de criatividade e de exercício profissional que o designer ocupa no âmbito disto que nós estamos aqui a trabalhar, que é uma coisa imensa, enorme, que é o 73-73. Isto para o Partido Socialista é muito importante, tendo em conta que o 73-73 fala de um território armadilhado por profissões muito tipo, e que profissões como esta e, por exemplo, e outras, vamos imaginar os arquitetos paisagistas, são profissões em Portugal, aparentemente recém-chegadas a um território invadido por outro tipo de exercício profissional, e, portanto, tem muito interesse percebermos qual é o cantinho ou qual é o espaço que os designers portugueses têm reservado para si no âmbito do 73-73, até para que nós também possamos aqui, em texto de lei, recriar esse espaço também em função de uma nova atitude face ao ambiente e à envolvência. Muito obrigada.
Deputado Vasco Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedir desculpa também pelo meu atraso, deveu-se a uma originalidade, o facto de terem
encontrado um polícia de moto que caiu e que foi embater num outro motorista e, portanto, a originalidade provocou o meu atraso. Peço desculpa por isso. Queria, apenas relativamente às questões que já foram colocadas pelos meus colegas, só que me pudessem esclarecer o seguinte. Sendo esta uma atividade com reconhecimento relativamente recente, o porquê de existirem estas duas associações? No que é que não convergem estas duas associações? Quais são as divergências que eventualmente têm? E se a materialização dessas divergências tem alguma coisa a ver de concreto com aquilo que nós, neste grupo de trabalho, queremos desenvolver? Relativamente às questões que foram colocadas, estou integralmente de acordo com elas, não as colocaria melhor, até porque gostaria de perceber também qual é o enquadramento que encontram para a vossa atividade neste 73-73. Muito obrigado.
Faz favor.
Pronto. Primeiro que tudo, foi-nos colocada a questão de realmente onde é que os designers se inserem no contexto da revisão do 73-73. Bom, o país criou, cobra propinas, alimenta, fomenta a esperança de que os profissionais que saem dos cursos superiores de design possam, eventualmente, exercer a sua profissão, portanto, a sua especialização no mercado de trabalho. No caso concreto do 73-73, o que temos em causa, de facto, é a adequabilidade da atividade de design a um âmbito um pouquinho mais restrito, que é a construção. Mas a construção não é apenas a edificação, é também a paisagem. E aqui temos designers de ambientes que projetam interiores e exteriores e temos designers paisagísticos que projetam paisagem. Ou, pelo menos, território rural e urbano. Os cursos estão criados, são escolas estatais, portanto, há que providenciar a passagem destes profissionais para o mercado de trabalho, reunindo todas as condições que são proporcionadas a profissionais de outras áreas do conhecimento. Portanto, penso que isto é inquestionável para todos nós. Agora, especificando, nós trabalhamos em equipa de projeto. Aliás, o próprio diploma se refere várias vezes às equipas de projeto. O arquiteto pode ocupar-se da arquitetura, inclusivamente pode fazer um bloco de escritórios onde o interior do espaço edificado está vazio. Isto é uma prática corrente. Depois disso, não quer dizer que se tenha de contratar o mesmo arquiteto ou o mesmo grupo de projeto para organizar funcionalmente o interior. Isso poderá ser a tarefa de um designer. Ou o designer poderá estar à partida na equipe de projeto para otimizar a funcionalidade, a organização funcional dos espaços, como seja, por exemplo, uma cozinha. Projetar uma cozinha, vamos falar de ambientes habitacionais, é fundamental para a pessoa não percorrer quilómetros por dia. Uma cozinha bem estruturada facilita a vida às pessoas e diminui o problema de criação de varizes, por exemplo. Especialmente nas senhoras que, enfim, são mais sujeitas a problemas de estética do que nós, que sabemos escondê-las facilmente. Mas não só isso, os espaços de passagem, o espaço de entrada, as acessibilidades. Reparem que continuamos, apesar de termos legislação desde 97 sobre acessibilidades, e as acessibilidades eu gostaria que as entendêssemos não apenas no campo dos deficientes, porque todos nós somos potenciais deficientes, basta termos um acidente, provavelmente o polícia que hoje deu o trabalhão no moto, provavelmente vai ficar incapacidade durante alguns dias, semanas ou algum mês, por exemplo. Eu já senti na pele também isso. Portanto, é fundamental que o designer integre a equipa de projeto para assegurar que um guarda-corpo numa escada, por exemplo, não permite apenas a segurança dos adultos, mas também pensa na segurança das crianças. Porque nós assistimos repetidamente, e com a arquitetura universalista ainda mais, a escadarias ou sem guarda-corpo. Foi inaugurado o Museu de Arte Sacra na cidade da Guarda. E uma das escadarias para um dos pisos, de um lado tem guarda-corpo, do outro lado não tem nada. Portanto, nem adultos têm segurança para um dos lados da escadaria. Mas se o guarda-corpo é apenas, constitui-se apenas por um corrimão e uns suportes até ao chão, é evidente que uma criança passa por baixo do corrimão e cai na mesma. Estes problemas, para um designer, pura e simplesmente nunca passam despercebidos. Outra coisa, um corrimão não deveria ter nenhum obstáculo à passagem do corpo humano em contacto com esse corrimão ou com o guarda-corpo todo. Nós assistimos repetidamente parafusos, porcas, esticadores, cabos de aço, enrolados, serra-cabos, que estão a constituir-se como facas permanentes para os incautos. Quem não passar a mão, ou quem passar o corpo junto àqueles guarda-corpos, normalmente sai com umas mazelas. Depois disso, é evidente que temos, então, o design de comunicação, que também é suposto estar na edificação. Não podemos ignorar que a edificação tem de ter sinalética, tem de ter informação visual. Se dissociamos uma coisa da outra, vamos ter aquele exemplo que eu referi do Politécnico de Porto Alegre. Portanto, se começamos a deixar muitas pontas soltas, acabamos sempre por ficar com lacunas no processo. É evidente que o 7373 se refere essencialmente ao problema da construção, mas temos de começar a alargar o nosso leque de percepção desta problemática, porque há uma série de problemas candentes que têm também de ver alguma solução apontada. Para além disso, temos os projetos de alteração, os projetos de reconversão, edifícios antigos. Mantém-se a arquitetura, mantém-se as fachadas, mantém-se a cércia da cobertura, mas o interior já não serve para a função a que aquele espaço pretende ser utilizado. Então, há que reconverter toda a organização funcional desse mesmo espaço. E aí, mais uma vez, temos os designers de interiores a poderem ser, de facto, os projetistas dessa proposta de alteração. Agora, há que ter consciência é que esta redação que está a ser proposta para o 7373 está a arrumar os designers, em alguns pontos, está a arrumar os designers para níveis como os agentes técnicos de engenharia e de arquitetura, o que não pode ser, de alguma forma, considerado aceitável. Porque um agente técnico de engenharia e de arquitetura, um construtor civil diplomado, um desenhador, não tem as qualificações que tem um designer. E se até na classificação internacional que saiu no final de 2007, os designers estão no mesmo código que os arquitetos, portanto não vamos em Portugal pôr-nos a inventar e criarmos agora aqui uma figura ambígua que nem é carne nem é peixe. Designer é um técnico superior. Está no grande grupo 2 da classificação nacional de profissões. Logo, tem de estar ou no mesmo patamar de arquitetos e engenheiros. Porque, de facto, se caso contrário, não estamos a cumprir o princípio da igualdade. Depois, quanto à regulamentação da profissão, é evidente que não estamos aqui para regulamentar a profissão. Mas isto é uma forma de regulamentar a profissão. Porque a partir do momento em que a revisão do 7373 esteja publicada, começa-se a separar o trigo do joio. Porque as pessoas que têm habilitação e qualificação passam a poder subscrever os projetos e a ser, de facto, assumirem-se como autores diretos do seu trabalho, coisa que até aqui, muitas vezes, era feito por favor, eram assinaturas de favor. E a partir deste momento, desde que haja um filtro, a regulamentação começa a estar na ordem do dia e começa, de facto, a ser implementada. Portanto, apesar de não ser uma regulamentação direta da profissão, conduz à regulamentação da profissão, inevitavelmente. Por isso, nós não separarmos muito uma coisa da outra, porque nós sabemos que, ao clarificarmos todas estas situações, estamos a contribuir também para a regulamentação da profissão. Depois, o design, no âmbito global das equipas de projeto, pode, mais uma vez, assegurar a adequabilidade, a funcionalidade, a segurança e a estética, não só da edificação, como todos os seus componentes móveis que lhe estão adstritos. Isto é algo que, enfim, as pessoas normalmente não prestam muita atenção, mas depois confrontam-se com problemas tão simples quanto isto. Mais uma vez ligados às acessibilidades. O nosso país, cada vez, tem uma população mais envelhecida. Nem precisamos de ser deficientes para não conseguirmos abrir uma porta. Eu, neste momento, tenho 54, já tenho problemas de compressão do túnel do carro. Estes três dedos adormecem-me. Se eu tiver uma maçaneta redonda numa porta, há dias que tenho muita dificuldade em conseguir rodar sequer a maçaneta para abrir uma porta. Isto é um problema que passa desapercebido, mas é um problema real, efetivo. Os passeios constituem-se sempre como barreiras arquitetónicas. Os degraus constituem-se sempre como barreiras arquitetónicas. Os guarda-corpos mal concebidos são barreiras arquitetónicas e põem problemas inevitáveis à segurança de todos. A comunicação visual põe problemas de acessibilidade. Inclusivamente, vamos também alongar-nos um bocadinho, eu posso ser considerado um inútil se, por exemplo, numa plataforma informática, num determinado campo, utiliza-se username e password e na sequência daquilo que eu tenho a consultar, depois aparece código da entidade para eu aceder a mais qualquer coisa. Isto verifica-se no Politécnico onde eu dou aulas. Mas eu sou assim tão estúpido. Então, eu estou a acabar um doutoramento, estou a atingir quase o último grau académico que é possível e sou tão estúpido que não consigo aceder a uma plataforma do Politécnico para poder lançar os meus elementos das minhas disciplinas. O que é que está aqui mal? Está mal porque, de facto, não há um fio condutor. Isto é um novelo com pontas soltas que não funcionam, não ligam umas com as outras. E o que nós pretendemos aqui, ao querer participar na revisão do 73-73, é tentar tornar isto um todo coerente. A arquitetura não vive sem design, a engenharia não vive sem design. E o design não vive sem engenharia e não vive sem arquitetura. Temos de partir deste pressuposto. E a única coisa que se pretende é que os designers possam fazer design, os arquitetos possam fazer arquitetura e os engenheiros possam fazer engenharia. Sem atropelos. É só isto que nós pedimos. Depois, para além do edificado, como eu já referi, temos os designers paisagísticos. Temos no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, temos no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Estes profissionais não terão direito a exercer as suas competências no mercado de trabalho? Não poderão ser autores diretos dos projetos que elaboram, que concebem e elaboram e que propõem para licenciamento municipal? Até agora não temos conhecimento de nenhuma Câmara Municipal que tenha interferido projetos a designers paisagísticos. Mas, no entanto, dos 308 municípios que Portugal possui, temos 3 que estão a levantar problemas aos designers. Lisboa, Guarda ali para o pé de Santarém, agora esqueci-me do nome, mas pronto, já virá à cabeça. Precisamente porque Na apreciação dos projetos estão técnicos que acham que os designers estão a fazer uma concorrência desleal. Ora, aqui cabe perguntar quem é que tem feito design até agora? Têm sido os designers? Normalmente têm sido outros profissionais de outras áreas ou pessoas até sem formação absolutamente nenhuma. Curiosos, autodidatas. E se o design tem estas responsabilidades todas perante a sociedade, o que é que nós vamos fazer com este problema? Vamos deixá-lo, fingir que ele não existe? Vamos ignorá-lo? Penso que não poderá ser dessa forma. Depois, também, eu trago aqui um capítulo da minha tese de doutoramento, onde eu faço a comparação das competências de arquitetos, designers e engenheiros. A nenhum deles está excluída a capacidade de coordenação. Portanto, é também chocante ver que na redação que se pretende dar ao diploma que virá substituir o 73-73, os designers não veem contemplada a capacidade de coordenação neste diploma. E isto é algo que, simplesmente, não podemos deixar em claro. Se está nas competências da profissão de designer essa capacidade, tal como está para os arquitetos, tal como está para os engenheiros, portanto, ela tem de ser reconhecida também em todo este processo. Se um designer intervém numa equipa de projetos, se ocupa da otimização da funcionalidade dos interiores, de uma cozinha, de uma casa de banho, de uma varanda, de uma escadaria, então terá de ser reconhecido também como um dos elementos participantes na equipa de projeto, com os mesmos direitos e os mesmos deveres que têm todos os outros profissionais envolvidos. Inclusive, a capacidade de coordenar. Portanto, isto é algo que não pode ser escamoteado. Depois, finalmente, a questão das associações. A razão de ser. Eu estou envolvido em processos associativos na área do design, eu acho que faço desde que me conheço. No entanto, pertenci à Associação Portuguesa de Designers, sediada aqui em Lisboa, e tentei que ela se adaptasse aos tempos e que fosse evoluindo. Simplesmente, foi impossível, as pessoas não quiseram evoluir para aquilo que seria o normal, o percurso normal de uma associação, e, pura e simplesmente, não quiseram reconhecer os sinais dos tempos. O projeto AND difere do projeto APD numa base, num assunto fundamental. Na AND só temos pessoas qualificadas em design. Na APD temos pintores, escultores, arquitetos, autodidatas, desenhadores e designers também. Também há alguns. É esta a diferença fundamental. Para ser designer é preciso uma habilitação superior. Logo, não pode ser um curioso, não pode ser um autodidata, nem pode ser um técnico de outra área do conhecimento. Tem de ser um técnico de design. Caso contrário, estamos a fazer aqui uma mistura que não dignifica nada nem ninguém. Nem as profissões envolvidas, nem as instituições que tutelam as atividades resultantes dessas profissões. O fundamental é este. Nós, perante vós, neste momento está representada uma associação que é o espelho das pessoas mais qualificadas deste país em design. Não respondemos pelos outros, já fizemos o que nos foi possível para tentar que a Associação Portuguesa de Design, enquanto estávamos incluídos nessa associação como sócios, tentámos fazê-la evoluir. É evidente que o não querer evoluir se deve à existência, precisamente, de pessoas sem qualificação e de pessoas de outras áreas do conhecimento. Eu sou capaz de ter aqui, se quiséssemos depois, off the record, falarmos sobre isso. Eu tenho aqui o diretório da APD, onde temos arquitetos, pintores, escultores, está tudo no diretório da APD. Portanto, isto não é uma classe profissional. Uma classe profissional é constituída por especialistas dessa área científica. Se ali entra toda a gente, portanto, não pode ser. E é por isso que tanto o Antero como eu saímos da APD e chegámos a um ponto em que, com a evolução legislativa, chegámos a um ponto que vimos que as nossas profissões estavam a ficar bloqueadas de tal maneira, porque os arquitetos bloqueavam de um lado, os engenheiros bloqueavam do outro, e os empresários, a única coisa que pretendem e que sabem reconhecer é quem faz mais barato. Não é quem resolve os problemas e quem tem qualidade, é quem faz mais barato. Daí, temos chegado à conclusão, não vale a pena tentar mudar por dentro, o que vale é criar outro projeto completamente distinto e com premissas completamente distintas. Foi isso que aconteceu e é por isso que neste momento, a partir da existência da AND, nós temos a profissão na Classificação Nacional de Profissões, a atividade de design reconhecida e com código no Código de Atividades Económicas. E estamos aqui, desde o princípio, a trabalhar, na altura era o IMOPI, que já foi extinto e agora foi substituído por outra instituição, trabalhámos com o IMOPI para, de facto, vermos reconhecidas estas competências. Estamos a trabalhar com pessoas de todas as áreas do design, de norte a sul do país. Temos parcerias com a Universidade de Barcelona, com a Universidade Politécnica de València, com o México, com o Brasil, com a Venezuela, com a Argentina, enfim. Estamos a criar, enfim, uma rede que permitiria que Portugal estivesse à cabeça de tudo isto e à frente de tudo isto, porque, curiosamente, Portugal é o país que tem as coisas melhor estruturadas em termos de arrumar a profissão de designer. Os outros seguem-nos. E, com todos estes contactos que temos, nós podíamos, e também promovemos a criação do Instituto Ibérico de Design, com a participação dos espanhóis, que entregámos o dossiê no Ministério da Economia e Inovação em dezembro de 2005, e até agora não recebemos resposta alguma. E era, de facto, uma forma de promover Portugal ao mais alto nível e concentrar em Portugal a cabeça deste polvo que iria ligar os países de expressão oficial portuguesa, porque também já temos associados de Cabo Verde, e com os países da América Latina e de expressão espanhola. De maneira que, enfim, é o que se me oferece dizer para já, sem querer alongar muito, porque se eu começo a falar de design, de facto é difícil parar. Mas espero ter respondido minimamente de forma cabal às questões que me foram colocadas.
Muito bem. Faz favor.
Vou ser o mais rápido possível e acrescentar algumas coisas ao que o meu colega já disse. Voltava outra vez ao exemplo da Alemanha. Não quero que pensem que é só a Alemanha, mas tenho um exemplo que serve. As duas questões que foram colocadas aqui, a meu entender, são pertinentes e no fundo, resumem duas situações. É o que fazer com o design e o que fazer com as duas associações. Bom, mas isso é um problema que nós já sabemos qual é o caminho, estamos aqui a propor, e isso é uma resposta que terá que ser dada pelo governo. É uma questão política, a minha opinião pessoal. No caso da Alemanha, temos que recuar, basta recuarmos 30 anos para ver que um designer famoso, que já não está entre nós, que é o Otto Lescher, que fez os pictogramas, toda a comunicação dos Jogos Olímpicos de Munique, portanto isto serve como exemplo. É um caso que hoje é um caso de estudo em todas as escolas, as boas escolas de design em todo o mundo. E o mesmo designer foi convidado pelo arquiteto, também atual, e famoso Norman Foster, para fazer toda a comunicação e toda a sinalética do metropolitano de Bilbao. Portanto, só estes dois exemplos chegam, não é preciso dar mais exemplos no meu entender. Mas se quiserem ainda um exemplo maior, temos o caso da Apple, que é o sucesso que se está a ver. É uma empresa que cada vez vende mais e que desde o primeiro dia, desde os anos 80, tem nas suas equipas designers. Por isso é que está como está e por isso é que a Microsoft está aflita e está a tentar construir constantemente um upgrade da sua interface, de forma a que ele fique mais agradável, esteticamente, mais funcional, etc, etc. Portanto, estes casos estão estudados, não vale a pena nós, dentro do nosso campo, não temos dúvidas nenhumas, isto é só para vos alertar. Quando eu me estava a referir à questão da Unesco, a Unesco, uma das premissas que coloca é que é preciso parar e ser reconhecida que haja trabalhos, teses de doutoramento. Daí que este professor, desde 90, começou a trabalhar nesse sentido, fez um programa de doutoramento no qual eu estive inscrito e neste momento contamos já com, não sei, menos de 3 dezenas de teses de doutoramento. Isto por um lado, ou seja, ainda não é suficiente, ou será já minimamente suficiente. É preciso ver que a Alemanha está como está, por exemplo, mas há outros países, Holanda, França, etc., mas que o design começou lá há muitos anos. Portugal tem o curso de design há cerca de 30 anos. Portanto, só agora, neste momento, passados estes anos, é que temos os primeiros designers doutorados, as primeiras licenciaturas com um grande número de professores licenciados em design, e, portanto, estamos em condições para dar este passo. Portanto, isto é um pouco para justificar porquê agora. Porque não havia condições anteriormente. Alertava também, por exemplo, a questão da universidade. Isto é um problema que também toca às universidades e ao Ministério do Ensino Superior, porque a universidade tem que, preparar e aprovar as licenciaturas. E o papel de uma associação profissional, com os seus pares, é reconhecer essa atividade. Portanto, as duas coisas têm que estar em paralelo, têm que andar em conjunto. Não vale a pena, como Jorge disse, criar licenciaturas para depois essas pessoas não ter um emprego, ter uma atividade protegida. E a minha posição, ele já explicou, porque é que eu saí da APD e da AMD. A AMD realmente tem nos seus estatutos que só integra licenciados. E eu, por uma questão moral e por aquilo que li, tenho que ser coerente. Eu, como professor na Faculdade de Belas Artes, aquilo que digo aqui é aquilo que exatamente digo aos meus alunos no primeiro dia. Os meus alunos, neste momento, não têm aula, vão ter aula, precisamente porque eu estou aqui e o que me serve foi boa sorte, a ver se é desta. Portanto, isto é um pouco para mostrar que aquilo que eu dizia no início, que nós sabemos qual é o caminho, sabemos o que é preciso fazer. Não podemos fazer tudo sozinho. Tem que ser também o governo, etc., a apoiar os ministérios, vários ministérios, o Ministério da Economia, o Ministério do Ensino Superior. Não podemos fazer este trabalho sozinho. Nem estamos também à espera que nos deem um fundo, a fundo perdido, para criarmos uma ordem. Isso também não estamos à espera disso. Mas é preciso compreender que há ainda poucos designers com vontade de fazer isto e muitos desiludidos e, portanto, que compraram uma ilusão, ou seja, investiram num curso e que chegam cá fora e acabam por estar a lutar por um emprego em que outras pessoas de outras áreas e até sem licenciatura podem concorrer. Portanto, para mim o que é fundamental é a questão. E é uma coisa que o Jorge não referiu, que a AMD foi a primeira, foi ao contrário da APD, foi a primeira associação a emitir certidões para estas câmaras e cédula profissional. E a APD nunca fez isso. Portanto, pagávamos cotas para nada, rigorosamente para nada, para receber um boletim de vez em quando. Essa é uma das razões. Queria também salientar que este trabalho ainda está no início. Eu, por exemplo, como presidente do Conselho Técnico de Odontológico, uma das coisas que já propus e tenho em cima da mesa, mas será um passo a seguir, é que tem que haver também, tem que ser controlada a questão do software pirata. Portanto, as pessoas que não investem nas aplicações informáticas, trabalham com software pirata, isso é desleal, porque isso vai implicar as pessoas terem um orçamento mais barato ou mais caro, ao contrário, por exemplo, dos arquitetos, que é obrigatório no projeto aparecer lá a licença do software. Portanto, isto é um passo mais à frente. Isto, claro, tem um grande prejuízo para o Estado, porque é IVA que não cobra, etc, etc. Portanto, para terminar, queria referir-me à questão, quando estávamos a falar das obras públicas. A minha posição pessoal é que, relativamente a este decreto 116, acho que não devia ser só os designers de ambientes, mas sim os designers. Precisamente porque estamos a falar de construções civis e estamos aqui a ver pontes, aeroportos, voltamos outra vez ao caso do Hotel Escher. seja, todos estes equipamentos, estes projetos, no meu entender, só terminam, chave na mão, quando está tudo terminado, incluindo a sinalética, etc., toda a comunicação visual. Reparem, neste momento há teses de doutoramento que demonstram que pode haver uma otimização em termos de compreensão textual. Ou seja, os vários tipos de letra que temos, com os vários corpos, os vários tipos de impressão, os vários tipos de papéis, não têm os mesmos resultados. E, portanto, estamos a fazer, um catálogo, um livro, para uma pessoa com 40 ou 50 anos, ou para uma criança com 10 anos, não é a mesma coisa. Isto tem que ser entregue a um profissional que estuda estas matérias e estas disciplinas. E estas disciplinas são dadas nos cursos de design. Portanto, tudo que é tipografia, tudo que é arquitetura gráfica, etc., é estudado só nesta licenciatura. Portanto, isto é uma questão, por isso é que eu dizia, isto é uma questão de tempo. Portugal tem neste momento uma oportunidade e basta ver a orientação que a comunidade europeia está a tomar e o que Bolonha propõe, no final, que é a partir de 2010 é que vai começar a doer, Portugal pode ser pioneiro e tem uma oportunidade neste momento. E agradeço.
Quantos designers temos em Portugal?
Persiste aqui sempre um problema, não é? É que não há nenhuma instituição que nos dê dados fidedignos para aquilatarmos da quantidade real. Nós sabemos que os cursos de design se enchem, e aliás não recebem todos os candidatos que são opositores aos concursos anuais. Portanto, por ano entram 1.000 e poucos alunos, 1.100 alunos, à volta de 1.100, 1.150 alunos, nas cerca de 30 instituições que ministram cursos superiores de design. É evidente que não terminam todos na mesma proporção, terminarão menos, mas, enfim, eu faço parte da primeira turma que foi criada após o 25 de Abril, no curso de design aqui da faculdade, na atual Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Eu estava para seguir arquitetura, o curso fechou durante 2 anos e entretanto abriu design. E eu candidatei-me e acabei por gostar e fiz uma opção de vida. Portanto, desde 75, portanto, dos cursos que começaram em 75, os primeiros que terminaram, o primeiro ano em que houve finalistas, terminaram 5. Portanto, é absolutamente irrelevante. Só a partir do momento que realmente aparecem os institutos politécnicos e se começa, de facto, a criar cursos de design nos institutos politécnicos, é que começa a haver esta avalanche de profissionais. Eu penso que isto também será excessivo, o país não irá precisar, mas como eles têm tido tanta saída para a Holanda e para a França e para a Itália, enfim, pode ser que estejamos talvez um pouquinho longe da saturação. Mas, neste momento, será entre 500 e 1.000 por ano que estarão a sair para o mercado de trabalho. Essencialmente na área da comunicação, não tanto no design tridimensional, precisamente porque o design tridimensional, ou seja, os ambientes, os interiores, os exteriores e o paisagismo, não têm tido o suporte legal e o equipamento urbano, por exemplo, não têm tido o suporte legal necessário para que os profissionais sejam autores diretos dos seus projetos e tenham de andar a mendigar assinaturas de favor. E isso é uma situação absolutamente intolerável num país que se quer moderno como o nosso, não é?
Muito obrigado.
Força, só uma provocação amigável. E quantos sócios tem a Associação Nacional?
De Viana do Castelo a Faro, na Madeira, nos Açores e em Cabo Verde, já temos associados. Mas 200 associados.
Porque é necessário que nós tenhamos um bocadinho a noção do universo profissional que cobre exatamente este território profissional, para termos também uma noção da realidade de que estamos a falar, não é?
Pois, mas como isto não está regulamentado, ninguém tem a obrigação de estar inscrito para pedir as certidões.
Sim, sim, sim. Não, mas as escolas podiam ter a noção.
E como na área tridimensional são menos.
Estes 200, cerca de 200, são. Para ligar o microfone, se não importa.
Está ligado. Estes 200 são, funcionam quase como mecenas, porque são os que estão a apoiar, digamos, a atividade da AND. Ou seja, eu falo com muitos estudantes e muitos profissionais que me dizem sempre a mesma coisa, é assim, pois, mas para que serve se não está regulamentado? Eu concorro a um concurso, toda a gente pode concorrer, não é? As empresas podem contratar quem quiserem, contratam sempre pessoas que não têm licenciatura ou que são estudantes, que é para lhes ficar mais barato. E, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Quer dizer, nós sozinhos não podemos resolver o problema. Agora, também...
Sr. Deputado, pedi-lhe para...
E é o que estamos a fazer. E é o que estamos a fazer. Portanto, agora, é preciso, por exemplo, a questão de investir em design, por exemplo, nós sabemos que nenhuma empresa, por exemplo, um privado, não está obrigado a contratar um designer, não é isso que falamos. Agora, estamos a falar de dinheiros públicos, contratos, concursos públicos. Esse dinheiro é dinheiro de todos. Portanto, não faz sentido. Imagine, coloque-se no papel de um pai que investiu num filho, fez uma licenciatura, gastou milhares de euros, e depois ele está atrás de um balcão no Norte Shopping ou num shopping qualquer. Isto não faz sentido. Portanto, vamos chegar a um momento, imagino eu, se isto não se resolver, vai haver processos tipo como houve no futebol o caso Gosman. Quer dizer, isto não faz sentido. Daí a posição que eu tenho nas aulas como professor, e sei que colegas meus não têm a mesma posição, ou seja, nas aulas dizem uma coisa, ou omitem, e cá fora fazem outra coisa. Aí já não vou falar de exclusividades, nem vou falar de outras coisas horrorosas que acontecem por aí. Portanto, estas coisas estão claras. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte, somos poucos, mas somos bons. Temos as ideias claras. Temos o grupo de pessoas necessárias, tanto em Portugal como em Espanha, com os graus necessários para tomar e apresentar propostas. Agora, não podemos fazer tudo de uma vez só, nem há qualquer governo que aguente isso, não é? Portanto, tem que ser dado passo a passo, é o que estamos a tentar fazer aqui, um passo cada vez, não é? Mas estamos preparados para dar qualquer tipo de resposta. Por exemplo, nós podíamos até já ser uma ordem, só que para criar uma ordem, não é? Que aí já obrigada, há condições à cabeça. Ou seja, a própria associação que se candidata a uma ordem tem que demonstrar que tem capacidade financeira. Ora, voltamos outra vez ao... E entre outras coisas. Sim.
Não é financeira. Eu isso tenho que dizer.
Portanto,
não é financeira.
Tem uma sede própria, tem uma estrutura própria.
Também não é. Mas eu depois explico-lhes para não estar aqui a roubar tempo.
Se eu não é, eu acho que deve ser. Foi sempre o que eu ouvi e acho que deve ser. Ou seja, nós sempre defendemos, e basta ver o caso da AIGA americana, em que de dois em dois anos há um grupo, uma equipa nova que entra lá, ou seja, eu sempre defendi que uma estrutura de uma ordem tem que ser profissional, não é? E tem que ser rotativa. Não pode ser, tipo, Sociedade Portuguesa de Autores, que aquilo fica lá, passa para a filha, não sei o que, não sei o que mais. Vamos ser claros. Portanto, eu sempre defendi isso. Portanto, eu nem quero ver a lei. Tem que ser assim, não há outra forma de funcionar, porque todos os designers estão muito ocupados sempre. Tem sempre muito trabalho. E os arquitetos também estão muito ocupados, basta ver como é que está o Sr. Tomar e o CISA, não é? Já nem sabem o que é que vão fazer. Bom, os designers, os bons, têm que ser chamados também para trabalhar. E tem que haver uma estrutura profissional, ninguém trabalha de borla. Portanto, não vamos criar ilusões. Agora, quem está com ilusões neste momento são os estudantes que estão a ser defraudados. Essa é a minha maior preocupação. Porque nós que estamos aqui, já quase mais de metade da carreira feita, podemos dizer, opá, os próximos que resolvam o problema. Não é assim. Não é? Se nós estamos numa carreira académica, temos que ter uma postura coerente. E os jovens estão preocupados com isto. Realmente eles não têm proteção nenhuma. E daí faz todo sentido, porque para um jovem investir numa cota que é quase 100 euros, ou um profissional 100 euros por ano, para eles é muito dinheiro, porque eles andam sempre a contar os tostões, porque cada vez a vida é mais cara. Portanto, esta é a realidade e não vale a pena. Portanto, aqui é um sinal claro, na minha opinião pessoal, que tem que ser o governo a tomar uma decisão definitiva e tem uma oportunidade de ouro para dar um exemplo a toda a Europa, como já deu em outros aspectos. Portanto, Portugal pode ser pioneiro nesta situação, que, no meu entender, é uma questão de tempo. Se não for este governo, vai ser o próximo, se não for o próximo, é daqui e cá estaremos. Não é? E, desculpem,
Eu posso só devolver a provocação.
Deste seja curto, Sr. Deputado.
Muito curto, muito curto. Já agora agradecia que perguntasse aos colegas da APD quantos designers, verdadeiros designers, têm inscrito.
Muito bem. Meus senhores, secretários, antes de, obviamente, agradecer a vossa disponibilidade para estarem hoje connosco, para nos sensibilizar para duas questões. Uma para, que é aquela que a vossa profissão, que são os constrangimentos que a vossa atividade e a vossa profissão têm para o âmbito deste grupo de trabalho, para além do nosso esclarecimento, mas temos uma colaboração muito pouca a dar, limitada a dar. Outra foi também para nos apresentarem aquela que é a vossa visão sobre a vossa participação no processo de planeamento, projeto e construção. Agradecemos a vossa disponibilidade. Nós vamos continuar com o nosso trabalho. Portanto, desejamos a todos as nossas felicidades. Muito obrigado.
Obrigado. Olha, estes textos deixam-se agora, manda-se para hoje.
Não, podemos já deixar. Se
eu quiser, posso mandar um cheiro. Se calhar, 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 se calhar,